Todos aqui, pelo menos os parlamentos, já, enfim, partilharam um bocadinho da sua experiência com estes temas. A minha pergunta é: atualmente, eles dão-vos mais soluções ou problemas? Conseguem extrair atempadamente toda a informação contabilística que pretendem, ou essa informação ainda tem que ser trabalhada fora do sistema?
Boa tarde. Bom, em termos de Cabo Verde, algumas informações ainda temos que tirar fora do sistema. Sim, infelizmente ainda não. E o programa Primavera que instalamos não fornece todos os dados que precisamos. Alguns sempre fizemos na Excel. Sim. Então ainda há vários problemas para resolver.
Mas o programa Primavera, daquilo que eu conheço, porque ele é adaptado aqui ao setor privado, portanto, está padronizado já com a aplicação da contabilidade, privada, não é? O POC normal.
Sim.
Agora o Sistema Nacional de Normalização Contabilística também vamos avançar para aí. Portanto, à partida, vocês também já têm as parametrizações efetuadas no sistema. Portanto, no fundo, é um pouco adaptar também à vossa realidade, que falta,
Sim.
que era aquilo que a doutora Susana mencionava, não é, das nossas especificidades deste sistema integrado, que atualmente temos, que ainda não está totalmente adaptado às nossas necessidades.
Mas não, o nosso ainda está um pouco mais atrasado. E sim, a tendência é isso, adaptar o nosso a nossa realidade. Sim. Mas mesmo assim, não foi o que nós tínhamos esperado do programa. E propriamente tem algum problema com a empresa ainda.
Ah,
E sim,
pois.
exatamente, não foi. Nesse momento, praticamente trabalhamos com Primavera na área de contabilidade. Mas praticamente que ainda 25% dos dados fazemos no Excel.
E
Sim.
ao nível de quê? De inventário ou de
Por exemplo, isso é não. Isso é na área de, em termos de gestão
gestão
financeira.
financeira,
Sim.
orçamental.
Sim. Em termos de patrimonial, já com o meu colega que não
Já
sei
está
como
mais
estamos do
parametrizada, não é?
sistema.
Não posso falar um pouco
Sim.
sobre isso? Complementar o meu colega. O programa foi, como disse anteriormente, foi através do. Pronto, este secretário-geral, que é um homem que conhece bem de contabilidade, também com algum apoio, seja da área de património e gestão financeira, com algumas visitas que fizemos cá, com o vosso. Na parte da gestão financeira e património, vimos o programa de gestão integrado aqui, levamos este conhecimento a Cabo Verde. Então, através de consulta, um contrato, infelizmente, que foi feito na Secretaria-Geral, com este secretário-geral, e a solução encontrada nem é má, só que não, ainda não funciona. E o sistema integra património, parte de aprovisionamento, porque lá temos duas visões: aprovisionamento e divisão de património e manutenção. Também integra recursos humanos e gestão financeira. Só que até ainda, desde o final, entre o início e formação, início de instalação do programa foi no final de 2011. Até então, a única divisão que trabalha quase a 80% com esse programa é aprovisionamento. Património, já em termos de, temos lá inventários, compras é feito também, porque nós na divisão de património vendemos serviços, temos algumas receitas através de aluguer de espaço, temos. A Assembleia Nacional de Cabo Verde é bastante solicitado porque não há espaço para espetáculos, para reuniões. Fazemos a gestão do espaço, temos uma receita, também foram introduzidos através desse programa. E, neste momento temos várias dificuldades, embora já foi introduzido a todos, antigamente até a Inês, que trabalhava no programa antigo de inventários, neste momento com os através do Primavera, lançámos todos os dados, mas não conseguimos imprimir. Até, curiosamente, há 2 semanas, a chefe de património e de gestão financeira, Monserrat, falou comigo sobre o trabalho de conta, na conta que foi entregue em 2013, queria inventar, por um instrumento, com o novo plano oficial de conta, contas públicas. Antigamente funcionávamos com uma conta pública muito diferente da conta privada. Neste momento há semelhança entre conta pública e conta privada, há algumas coisas semelhantes. E houve uma lei que tinha que haver uma transição do antigo para o novo. Exatamente. Então, há o exigente de tomar conta que o inventário também temos que enviar um inventário para o tomar conta. Uhum. E Monserrat pediu o inventário, neste momento não consigo imprimir. A empresa foi pago na totalidade, a empresa que implementou o sistema, na totalidade, e temos um grande problema que a atual secretária-geral diretamente tenta ultrapassar junto da empresa. Nós conseguimos pagar, não conseguimos resolver, mas o programa, se conseguimos implementar o programa, é uma solução viável, até soluções até superior ao que está cá na Assembleia da República. Uhum. Mas o problema, neste momento, é ultrapassar o problema com a empresa. Que a empresa, o contrato foi bastante para beneficiar a empresa. Não beneficia a Assembleia Nacional, um contrato que foi gerido diretamente.
Não tinham cláusulas de penalização no contrato? Para poder...
Tinha as cláusulas, mas alguma coisa não foi introduzida inicialmente no contrato. No contrato. Até o contrato inicialmente foi diretamente entre os técnicos informáticos e o ex-secretário-geral. Então é por isso que o património nunca entrou neste assunto, embora nós, a única coisa inicialmente, passámos os dados, foi um encontro mais de trabalho, o que queremos do programa, não em termos do contratual. Transmente o nosso programa.
Mas a implementação da área patrimonial estava prevista?
Não, está previsto e já foi implementado alguma solução que neste momento
não está
concluída. Tem problema que não está concluído. Mas eu estou a dizer no contrato. Uhum. Contrato, não é problema do programa. Mas é um programa que resolve muito e também que não estamos ansiosos para entrar, para estar mais descansado com certas coisas que acontecem dentro do Parlamento.
Ainda esta semana é necessário, porque há um prazo limite de reportar informação à Direção-Geral do Orçamento e pelo menos um dos mapas tem que ser trabalhado fora, porque a informação tem que ser agregada dentro desse mapa para ser compatível com a informação que a Direção-Geral do Orçamento requer. Portanto, ainda temos, não se pode dizer talvez falhas, mas ainda tem que haver um ajustamento nesse sentido de utilizar o sistema integrado de gestão para registar a informação é certo, mas depois, se quisermos informação mais compilada ou analisada de outra forma, também temos que trabalhar na planilha os dados e agregar, e por vezes até de diversos mapas, quer de módulos diferentes, por exemplo, do aprovisionamento e do nosso mapa orçamental. Por vezes temos que cruzar informação entre 2 módulos diferentes para chegarmos ao nosso resultado. Portanto, não é perfeito. Tem que sempre haver algum ajustamento da nossa parte também.
Sim, as organizações são evolutivas, os sistemas também não são estanques, têm que ser dinâmicos. A questão aqui é a capacidade de resposta, tanto do nosso lado, como também do lado do fornecedor. E nós, o nosso exemplo em termos de desenvolvimento... demos primazias a determinadas áreas e agora sim devemos pegar, por exemplo, na área da desmaterialização, que é um desafio até mesmo para a casa, porque implica tomadas de decisão ao nível das assinaturas digitais, enfim, e estamos a falar de dirigentes, não tanto ao nível de chefes de divisão e diretores, mas se calhar ao nível do secretário-geral e do gabinete da Presidente e do Conselho de Administração, já temos que fazer ali umas sessões de esclarecimento sobre o conceito das assinaturas digitais e que os documentos não podem ser alterados, porque isto é uma das questões que se levanta muito, que é, ao assinar um documento, eu posso alterá-lo, pode alguém alterá-lo, fica sem efeito a minha assinatura. Portanto, nós temos que criar procedimentos internos na casa que validem essa informação e que, no fundo, deem confiança a quem está a assinar. Isso é esta fase do CIGAR, que estará para breve, esperemos nós, também precisamos também da tomada de decisão aqui dentro, neste momento ainda não a temos, mas é para avançarmos para a desmaterialização, tanto da contratação pública, que já temos uma parte na plataforma de compras públicas, mas no fundo queremos também ligar todo o procedimento contratual dentro da casa ao processo de despesa, como também já foi mencionado. Portanto, desde a abertura do procedimento, à necessidade de todos os aprovisionamentos da casa fazerem o seu processo e fazer toda a desmaterialização, portanto, toda a tramitação do processo e, no fundo, recolhendo as competências, quem tem a competência para autorizar a despesa. Isso é o nosso sonho, esperemos que seja alcançado.
A Cristina tocou numa questão interessante. O Senado, antes do presidente Renan Calheiros, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal era o presidente José Sarney, que foi presidente da República na redemocratização do Brasil. Ele é um senhor de 84 anos hoje, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Tentamos avançar com ele na desmaterialização, que nós chamamos no Brasil processo eletrônico, e pegamos uma assinatura digital para ele. Só que cada assinatura digital tem que entrar no computador. Depois da terceira vez, ele disse, me dá aqui esse papel que eu prefiro assinar mesmo. E aí? E quando o presidente não quer fazer? Porque a assinatura digital não implica apenas a parte administrativa, como a parte legislativa. Uma série de autógrafos que o presidente do Senado Federal tem que dar. Qualquer matéria que entra para apreciação dos senhores senadores passa por um autógrafo do presidente do Senado Federal. Ou seja, as decisões, conquanto isso pode ser tomado apenas na parte administrativa. Por exemplo, o Senado Federal não tem mais papel nos processos de recursos humanos, mas para que nós possamos evoluir para a área legislativa, nós precisamos que os presidentes de comissão, que o presidente do Senado Federal, e quando este presidente é uma pessoa que já tem muito mais idade e não está habituada a isso, né?
Por acaso, aproveitando para acrescentar que tocou aí num ponto fundamental, que é a questão dos deputados, os senhores deputados e o presidente, e, portanto, nós aqui temos tido alguma experiência nas últimas duas legislaturas. O que aconteceu foi, fizemos aqui um processo de acolhimento aos senhores deputados. Portanto, tudo o que era informação dos senhores deputados, em vez de preencherem uma ficha, que é o registro biográfico, como habitualmente, eles estiveram aqui na sala, que tiveram a oportunidade ali de visitar, de fazermos a visita, portanto, postos de trabalho em que eles, no fundo, se credenciavam com o cartão eletrónico, portanto, tinham que entrar num computador, preenchiam informaticamente esses dados alimentaram a nossa base de dados para processamento. Portanto, aqui está um processo de desmaterialização que foi necessário. Por exemplo, a senhora Presidente, neste caso, nós demos o acompanhamento, porque já foi a senhora chefe de gabinete que o fez e não ela. Portanto, há aqui, porque no fundo a assinatura está associada a uma determinada pessoa e é a pessoa que deve fazê-lo. Portanto, em termos informáticos é isso, mas obriga lá está a dar esse passo da informatização. Claro que para o nosso serviço é completamente distinto ser o deputado a alimentar a base de dados com essa informação informatizada do que preencherem 230 fichas que depois um de nós tem que introduzir no sistema para permitir que no mês a seguir receba a remuneração. Portanto, é um bocadinho esta questão da desmaterialização que também afeta, no fundo, é uma questão administrativa, mas também afeta a parte política, neste caso.
No caso da Câmara, né, como eu já falei, nossos sistemas já estão há bastante tempo, totalmente integrados, todo financeiro, pessoal, aquisição, estoque, com diversos níveis de acesso, como aqui também, né? Às vezes, se a sua função é só alimentá-lo. E, a partir agora de 25 de novembro, todos os processos da Câmara serão totalmente digitais. Né? Então, a nossa desmaterialização total acontecerá agora, a partir de 25 de novembro. Mas, para isso, nós já estamos há 4 anos totalmente integrados.
Então nós não estamos assim tão atrasados. Estamos aqui a tentar fazer uma tomada de decisão aqui na casa já há alguns 2 anos. Né? Esperemos que a média não se chegue aos 4.
Tá? Assim, há 4 anos que a gente, mas para porque também envolve, implica alterar normas, né?
Sim, normas, aliás, passa tudo para alterar procedimentos internos da casa.
De licitação, então por isso demora um pouco mais.
E diga uma coisa, tem alguma política de arquivo digital atualmente para esse tipo, porque esses processos, geram-se processos nessa tramitação de informação.
Sim.
Existe, tem, portanto...
Já tem uma política de arquivo digital.
E tem normas, né, do Conselho Nacional de Arquivo, porque a gente segue as normas do Conselho, qualquer órgão público tem que seguir as normas do Conselho Nacional de Arquivologia. Só que o Brasil tem um caso que... Bom, área judicial do Brasil, cada área tem um tribunal superior e depois dele vem o Tribunal Constitucional. Então, a gente tem um Tribunal Superior de Trabalho, um Tribunal Superior Eleitoral e temos um Tribunal Superior Geral, que seria é o Superior Tribunal de Justiça. Ele só está abaixo da Corte Constitucional. E esse tribunal fez a completa desmaterialização de todos os processos que chegam no STJ. A gente costuma dizer que, se o STJ conseguiu, qualquer lugar pode conseguir, porque é o lugar que tinha mais processo no Brasil, porque é o Tribunal Superior Geral. E ao Supremo Tribunal Federal só vão as matérias constitucionais. Todas as outras matérias vão ao STJ. E eles fizeram a completa, não tem uma folha de papel. Qualquer pessoa do Brasil pega qualquer processo que está no STJ, de qualquer lugar, e faz qualquer despacho, não tem lá dentro. Não tem. Então, isso obrigou que o Brasil, naquele momento, fizesse toda uma atualização, e o que significou também que as obras, que as regras de arquivologia do CONARQ, que é o órgão que rege toda a parte de arquivologia de documentos públicos, tivesse que ser também adaptada essa parte de desmaterialização. Então, hoje, existem já as regras para esse tipo de documento.
Aqui, os documentos são enviados para a Tronicónda para o posterior, depois arquiva-se através de papel ou... Isso é pergunta para o Nuno, não é?
Sim, posso responder. No fundo, nós este ano até tivemos uma experiência engraçada, é que há a prestação eletrónica de contas, portanto, nós mandamos a informação via digital, mas temos enviado nos últimos anos, paralelamente, um dossiê com os principais mapas. Este ano devolveram-nos o dossiê pela primeira vez, portanto, só querem mesmo a prestação eletrónica. Obviamente que nós temos o arquivo ainda da conta em papel, porque como não temos o processo desmaterializado, depois a fase destino final daqueles documentos, que são uma série de dossiês, é o arquivo histórico aqui da Assembleia, portanto, no fundo, faz essa gestão. Portanto, nós mantemos lá embaixo, no sítio onde trabalhamos, as últimas três gerências, porque ainda podemos necessitar de consultar alguma coisa, portanto, a gerência do ano e as duas anteriores, mas esse papel ainda existe, porque ainda não temos a desmaterialização conseguida. Pronto. Mas às vezes está escondido no armário, parece que não existe assim grande papel em cima da mesa, mas não, ainda trabalhamos com muito papel, é verdade.
Que o nosso, a nossa divisão de gestão financeira tem lá um cubículo de 20 metros quadrados que são cheios de...
Eu tenho essa imagem, é paralelo ao sítio onde estão a trabalhar, tem um sítio... Exatamente.
Portanto, o arquivo fica junto à gestão financeira?
No arquivo das contas.
Das contas fica na posse da gestão financeira, portanto, não é...
Durante 5, 6 anos ficam lá pertinho para quase consultas.
Pois. Sem termos de espaço?
Não temos nem não. Temos arquivos da apertura dessas papeladas desde 75, vejo muito bem.
E na Madeira, já tem alguns processos materializados?
Nós temos a entrar em funcionamento o nosso PLC, neste momento, que desmaterializa quase todos os processos, embora não obrigue à desmaterialização. Se os deputados, neste caso os deputados que praticamente não assinam nada, os presidentes de comissão quiserem continuar a assinar em papel, vão assinar, mas isso teve que ser feito assim, porque senão o processo não anda. Não, empata e não anda. De resto, nós praticamente na área pessoal temos pouco papel a circular. Na área financeira temos uns dossiers grandes, muito, muito grandes, porque nós tivemos uma experiência de um software durante, penso que 7 ou 8 anos. Eu estava aqui a ver o colega de Cabo Verde a falar e estava a pensar que o que não funciona de início normalmente só piora.
Não funciona de início, no final.
Porque nós usamos uma ferramenta poderosa, aqui para os nossos colegas brasileiros, alemã, da SAP, muito cara, que garantia as regras básicas da administração pública, mas nunca garantia os outputs corretos, por vários motivos. Para já, porque os outputs estão sempre a mudar. Todos os anos pedem mapas novos e tivemos que regredir, tivemos que dar um passo atrás para ir para uma solução diferente, menos poderosa, mas que neste momento garante-nos grande parte dos mapas saem todos de uma forma automática, sem precisarmos trabalhar nada em Excel.
É desenvolvimento da região autónoma ou é também de um fornecedor?
Não, é nosso. Mesmo no tempo do SAP e neste é nosso. Foi sempre, embora a solução que temos agora é utilizada lá noutras instituições, mas a parametrização é nossa. Portanto, na altura que nós arrancamos com o SAP, o próprio governo regional nem tinha POC. Portanto, não era uma área que sequer que eles pudessem colaborar connosco. Os organismos e fundos autónomos já tinham.
Pois, eram obrigados.
Mas o governo central, regional, não. Não tinha. Okay. Mas temos agora um arquivo, estamos a redefinir as nossas regras de arquivo e eu espero para o ano arrancar com um arquivo digital.
Pois, essa é a nossa grande questão aqui também na Assembleia, é as definições para o arquivo digital, o que também acaba por o processo de descentralização também não evoluir tão rápido, que é preciso primeiro definir o que é que vai para o arquivo digital, o que é que se arquiva. Claro. E, portanto, isso, o arquivo histórico está a tratar desse tema, mas é uma área também muito sensível, porque também não há muita informação ainda.
Nós tivemos a colaboração, estamos a ter, do arquivo regional, que funciona aqui como a Torre do Tombo, cá,
sim,
que é...
Uhum.
Toda a documentação regional acaba em bater o arquivo. E eles estão a colaborar connosco nas definições das regras. Okay. Isto foi uma... Eles já nos entregaram o primeiro relatório, nós já corrigimos e penso que em breve eles vão enviar outro relatório já corrigido para aprovação.
Mas ficam com o arquivo próprio, vosso?
Sim.
Não enviam para
Sim.
a Torre do Tombo?
Mas Torre do Tombo não, mas eu penso que a determinada altura terá de ir, pelo menos alguma documentação terá de ir para o arquivo regional. Do arquivo do Tombo está a acontecer o contrário, está a ir daqui para o arquivo regional.
Pois.
Há muita documentação histórica da Madeira que está cá ainda e que, à medida que alguém vai trabalhar
nela, porque
eles também estão lá armazenados, muitas vezes nem sabem o que é que lá está e vão levando para o arquivo regional, que é o depositário. Isto tem um nome legal, que eu também não sou da área, não sei como é que se chama.
Okay.
Mas quando as coisas não funcionam...
Okay. E Timor-Leste, o colega estava a mencionar que, portanto, também já tem um sistema integrado, adquirido pelo PNUD, se não estou em erro. Foi, não é? Porque nós nessa matéria fomos ouvidos, portanto, pediram a nossa opinião, quando foi na consulta pelo PNUD, qual a aplicação a adquirir. E, portanto, nós também, pronto, sabemos que vocês neste momento já têm, queria saber também a experiência, se estava a correr bem. Se penso que também a que está é em SAP, é a linguagem SAP, não é? Ou seja, é o sistema SAP, não é? Pronto, e é pouco flexível esse sistema, têm conseguido adaptar à vossa realidade?
Sim, quando este sistema consegue compra, este poder responder à nossa necessidade. Mas o problema o Parlamento enfrenta aqui, porque... Até agora, o sistema ainda não consegui, porque através de uma tenderização, porque este sistema Primavera, para comprar em Portugal Telecom. Mas até a data ainda não...
Ainda não está em implementação?
Não, ainda não.
Mas já foi adquirido?
Sim, sim. Mas,
mas ainda não está em implementação?
Sim, sim. Obrigado.
Quer dizer, portanto, a Primavera, essa empresa está, portanto, com as entidades, com os países do PALOP. Moçambique tem que... Também é Primavera? A aplicação que tem ao nível da... É do Estado. Alimentam-se a partir de... É do Estado.
É do Estado.
Portanto, Portanto, ou seja, carregam os dados na, numa aplicação do, do Ministério.
O Governo já nos fornece, aliás, até forma os técnicos todos, né, no, no sistema, e acedemos ao sistema, por exemplo, no inventário. Então, acedemos ao sistema e carregamos. Neste momento, a chatice é temos que pegar em tudo que fizemos à unha, né, e tentar inserir, e está tá essa guerra de conseguir inserir tudo o que nós temos a nível de património no sistema. Mas estamos a fazer. Então,
O que tem atualmente é mapas em Excel.
Mapas em Excel, sim. Então estamos a passá-los ou a seguir, a preencher consoante o programa fornecido pelo Governo.
Aí poderia facilitar a migração, mas se calhar, em quantos bens estamos a falar que a Assembleia...
Em alguns, são muitos. Não posso precisar o número, mas tenho, por exemplo, a nível de meio circulante, tenho volta de 140 carros, tenho 6 imóveis, né? E depois tem equipamento todo, ou seja, cadeiras, mesas e toda a mobília, computadores, tudo o que é património, não é? Então é muita coisa e os colegas estão a
isso, é uma tarefa.
Inclusivamente árdua. Até os livros que temos na biblioteca, né?
Também, assim, também
temos que inserir lá no programa. E estamos a fazer.
E de uma coisa, o Ministério, portanto, carregam os dados lá e depois, ao nível patrimonial está ali, ao nível financeiro? Também é carregado noutra aplicação?
Noutra aplicação financeira, pois, porque, por exemplo, os salários são pagos pelo Ministério. Ou seja, nós carregamos os dados, submetemos, eles depois descarregam para as respectivas contas. Então já se conseguiu isso em quase todo o país. Não é? Então está-se a cortar o que dizia o Dr. Choquela, que há colegas ou, né, cidadãos que têm que se deslocar para um sítio que dista, por exemplo, a 20 ou 30 quilómetros, uns ou a pé ou de bicicleta, para ir procurar saber de uma informação que a resposta ainda não está pronta. Não é? Então, assim, já conseguimos interagir. Havia problema de pagamento de salários nas pessoas, porque não tinham como, não é?
Pois.
O dinheiro era levado
em mão.
Então, assim, já se consegue pagar via sistema e está.
Obrigou que todas as pessoas tivessem conta bancária.
Uma conta bancária, sim. Foi o...
E diga uma coisa, o Ministério, portanto, o Estado cobra-vos alguma coisa por usarem as aplicações deles? Não, é tudo gratuito.
Não, é tudo gratuito.
Ah, isso é interessante. Nós, o nosso modelo da administração pública, não. Portanto, os organismos integrados, os serviços integrados, pagam para usar as aplicações do Estado e pagam bem. Por isso é que a Assembleia acaba por ter essa autonomia e permite ter...
Para usar CIA?
Não pagam. O GERFIP é pago e bem pago. O GERFIP é o sistema, para quem não conhece, a administração pública, e portanto estamos a falar ao nível de serviços integrados que não têm autonomia patrimonial, portanto todos eles alimentam o GERFIP em todas as áreas. Portanto, o GERFIP é um ERP, aqui é do Estado, portanto tem desde os recursos humanos à patrimonial, à parte da contratação, passando também pela área documental. Portanto, é um sistema muito pesado, está a cargo da GERAP, que é o antigo Instituto das Finanças, o Instituto de Informática do Ministério das Finanças, mais também a antiga ANCP, que era a Agência Nacional de Compras Públicas do Estado, formaram esta entidade que gera este sistema e tem receitas. Precisa, obviamente, que para manter aquele sistema complexo, necessita de receitas e, portanto, todos os organismos de serviços integrados os que usam pagam pelo uso dessa aplicação, pelas licenças, depois pela própria manutenção e uso diário da aplicação. Sim.
Não, por acaso, também em Cabo Verde há um sistema integrado que é a SIGOP, que é através do Ministério das Finanças, há um departamento que é nosso, que é o Sistema Nacional de Inovação Informática, que faz todo o sistema integrado dos Estados. Só que a Assembleia Nacional...
Quis manter-se autónoma, pois.
Mesmo, lá tem um data center que, foi que faz a cobertura quase toda a África Ocidental. E nós, neste momento, já lançamos um concurso que está na fase de execução, que no data center criamos um centro de informática. Que todo o serviço informático da maioria descendente vai ser cancelado. Pronto. O... A Assembleia Nacional há muito tempo não quis entrar no CIGOF.
Uhum.
Porque todos os ministérios, o serviço autónomo, também paga.
Também pagam.
E temos tido conflito sempre com algumas. Porque lá.
Uhum.
Nós, hoje reconhecido internacionalmente, boa prestação de serviços. E há críticas porque, se é reconhecido internacional, porque não, a Assembleia Nacional não reconhece esse. Não tem o filho desse benefício. E pronto, nós temos recorrido sempre ao contrato de outras empresas. No caso do Primavera.
Pois.
É uma empresa nacional que está a implementar esse sistema, que contratamos uhum. para prestar serviços.
Certo.
Mas não tem como cumprir. Muitos dizem que era, se fosse a nós, já temos o problema resolvido.
Uhum. Mas quando... Mas, portanto, não, embora não utilizem, carregam lá alguma informação ou enviam-lhes alguma informação?
Estamos
não.
separados totalmente do sistema.
Então é como é a semelhança da Assembleia. Nós também não usamos, portanto, temos o nosso ERP que também tem essas áreas e temos nos mantido também à parte. Mas todos os serviços integrados estão neste GERFIP e serviços e fundos autónomos, que é o caso da Assembleia, se assim o entenderem, também podem aderir ao GERFIP. Aliás, há vários organismos que lá estão. Nós, por questão de órgão de soberania, autonomia, queremos manter, no fundo, a separação de poderes, não integramos.
Por causa do data center, nós não tínhamos técnico capacitário para a elaboração de cargos para o data uhum. center. Já sabemos, antemão, que nós já tínhamos efetuado o concurso anterior, com pronto, superior, capacidade superior, de armazenamento de dados, e a nós não queria que... Pronto, eles acham que é necessário ter dois data centers, sabendo que o data center de nós tem capacidade para armazenar dados de Cabo Verde e outros países.
Uhum.
Perguntar para que a Assembleia Nacional tinha que implementar esses projetos, se eles tinham capacidade. Pronto, tivemos que ver cá, Portugal, os técnicos nossos, lugar por lugar, para uma informação, porque eles não deram nenhuma informação necessária para a implementação desse projeto. Porque acham que estamos a fazer coisa, a gastar dinheiro a mais, sabendo que eles podem prestar serviços. Eu não sei qual é a justificação, propriamente, do Parlamento. Há muito que tem saído ao lado, procurar outros meios, em vez de aproximar o Ministério das Finanças, através de nós. É um serviço que está dentro do Ministério das Finanças, mas tem uma autonomia total para a produção dos projetos.
Sim. Sim, sim, sim. Vem do Rigorem, não é? Vem do antigo Rigorem.
Eu conheci o GERFIP com vários nomes. Rogito,
Rigorem. Rigorem, exato.
Já ouvi-se falar de estudos partilhados, pelo menos desde 2006,
penso eu. Sim, tem vindo. O que atualmente se nota é uma adesão grande ao GERFIP. Eu acho que hoje há poucos organismos fora do GERFIP, ou seja, eu acho que a tendência é para vir a integrar, mais tarde ou mais cedo, até porque, por questões até da União Europeia, se nós não vamos caminhar tudo para que integremos esse sistema, mas pronto. Faz porque, no fundo, nós neste momento pouca política, enfim, orçamental, já quase está tudo definido pela União Europeia, portanto, aquilo que Portugal pode... O que o déficit tem que cumprir, o que é que pode ir de dívida pública, portanto temos poucas margens e vamos ter cada vez mais de dar ponto de situação das contas do Estado português. Quem fala do Estado português fala de outros Estados. E, portanto, a nossa informação não está toda integrada. Portanto, a Assembleia, só para termos uma noção, quando o orçamento de Estado é elaborado, o da Assembleia, corrijo-me, Nuno, já está feito. Portanto, ou seja... é feito, o orçamento de Estado foi aprovado, o nosso já foi aprovado anteriormente, portanto, nós, os encargos gerais na nação, entram, quer dizer, não são muito questionados, é verdade, mas há outros ministérios que andam a discutir muitas
não,
verbas.
Não é uma lei única, então? São leis separadas?
A Assembleia, dada a autonomia que tem...
Sim, mas vocês não têm orçamento próprio, o orçamento de vocês é o orçamento da União.
Não, o nosso orçamento é o orçamento próprio.
Não, sim. O Congresso Nacional no Brasil tem orçamento próprio, mas existe uma única... existe o dinheiro todo é do Estado brasileiro.
Sim, sim, né? Nós também.
Então, existe...
Sim, sim.
Por isso que eu disse que o CIAF é um sistema que a gente alimenta, é, da onde sai todo o dinheiro da União.
Sim,
é
como...
Permite-me, né? Só...
Não,
de facto,
é
aqui
próprio,
há...
É da União.
Há esta situação que é assim, o dinheiro vem da mesma origem.
Vem da mesma origem.
Ministério das Finanças. Mas a Assembleia da República, às vezes isto é a dicotomia entre a legislação, a parte legislativa e a parte orçamental. Que é, o dinheiro provém todo do mesmo Ministério, é o Ministério das Finanças. No entanto, a lei que rege na Assembleia da República, o seu orçamento é uma lei própria. Não emana da mesma lei do Orçamento de Estado.
Não é a lei.
Portanto, não é a mesma lei. Portanto, o que é que acontece?
É,
existem
princípios.
Determinações que saem depois no Orçamento de Estado, que obriga a uma adaptação do nosso orçamento, uma vez que ele foi construído com base em pressupostos que, na altura em que ele foi elaborado,
não haviam,
ainda não existiam sequer.
E o Judiciário tem a mesma autonomia? Tem orçamento próprio também?
Judiciário... Ajude...
Não, não, Ministério da Justiça.
Ministério da Justiça. Não, não, isso são entidades...
Não, não, não. Não? Como é que é a divisão dos poderes aqui? Você tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Não o Ministério da Justiça, o poder judiciário.
Os tribunais.
Os tribunais. Os tribunais. Não, enquadram o orçamento de Estado. Esses estão mesmo, estão mesmo enquadrados,
sim,
no orçamento de Estado. Só nós... Também.
É um órgão de soberania,
mas integra
o orçamento de Estado. Sim. Depois há outras entidades que funcionam junto à Assembleia da República, que no fundo, em termos de contas nacionais, também estão agregadas à Assembleia da República e que também dão o seu contributo de acordo com as orientações dadas por este órgão. Estamos a falar de ministérios que não têm... Alguns têm autonomia administrativa e financeira, mas nem todos têm. São entidades de regulação. A Comissão Nacional de Eleições, a Provedoria, normalmente entidades de regulação. E essas entidades, para todos os efeitos, fazem parte do Orçamento da Assembleia da República e com as orientações, normalmente até são, portanto, sai um documento, está para sair por esta altura, um documento que é para os serviços, com determinadas orientações, e também para esses serviços. No fundo, muitas vezes o que é que acontece? Estão produzidas alterações legislativas que só são repercutidas no nosso orçamento quando ele já está em execução.
E o ciclo orçamentário é somente anual ou tem o quadrianual? Porque no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é de 4 em 4 anos. E temos a LOA, que é anual. Então,
basicamente, nós temos, temos duas leis anuais, portanto, a Lei do Orçamento de Estado, depois tem a Lei de Execução Orçamental, que sai anualmente no primeiro trimestre de cada ano, que determina como é que deve ser efetuada, estabelece regras sobre o orçamento que foi determinado na Lei do Orçamento de Estado, e depois ainda existe outra lei que essa não tem periodicidade, que é a Lei de Enquadramento Orçamental, e nessa lei também estão vertidas, é uma espécie de lei da execução orçamental, mas em vez de ser para um período anual, estabelece regras mais genéricas sobre as quais deve obedecer a execução de um orçamento. Portanto, basicamente, temos aqui três leis, duas delas com caráter anual. E uma delas, pronto, não tem um caráter de periodicidade, já foram produzidas várias alterações, é uma lei que data de 2001, salvo erro, e pronto, basicamente são as leis que regem o orçamento. Para além disso, no caso da Assembleia, existe a lei própria, que está vertida num regulamento próprio da Assembleia, que nós chamamos a LOFAR, Lei de Organização e Funcionamento da Assembleia da República. Portanto, temos aqui uma panóplia de legislação que era... pronto, sobre...
Nós somos aquele organismo...
Nem uma coisa nem outra.
Que o Ministério das Finanças olha assim para nós. Portanto, dá-nos o dinheiro, gosta muito de vir cá pedir contas.
E quem é que determina o total de orçamento anual de vocês, o valor do orçamento?
O presidente?
Sim, internamente é presidente da Assembleia da República, mas faz uma comunicação, portanto, depois faz a comunicação, tem que fazer, ao Ministério das Finanças.
E se o Ministério não concorda? Assim, quem é que...
Ela diz que...
Limita o valor, ou seja, é uma negociação...
Não, normalmente nem é
assim,
não é
normalmente, não, é assim, nem... Nem sempre Basicamente, acaba por não haver grande negociação. Até agora tem sido sempre aceito.
Mas atenção que nós aplicamos reduções, ou seja, as orientações que a própria Direção-Geral do Orçamento, quem elabora o Orçamento do Estado, manda cortar em determinadas rubricas orçamentais determinadas percentagens, nós aplicamos aqui, assim como as cativações.
Ainda não aconteceu.
Ainda não. Ou seja,
essa
tudo aquilo...
necessidade de negociação, porque, mas, calhar, mais ou menos,
o nosso orçamento tende a variar, no caso de haver eleições legislativas ou autárquicas, tem a ver com as subvenções aos partidos. E, portanto, ele oscila entre isso, porque as despesas de funcionamento são estáveis. As despesas correntes normalmente são estáveis. Portanto, a oscilação decorre se há eleições, nesse ano, se estão previstas, ou se, por exemplo, agora quando foi a alteração da lei partidária, também houve alterações ao nível de montantes a entregar, portanto, ao nível das subvenções, o cálculo, e também houve necessidade do orçamento ser maior. Mas, quer dizer, mas isso decorre da lei, da aplicação da lei. Portanto, daí o Ministério das Finanças também não tem... Não tem sido questão.
A Assembleia da República também nos últimos anos, muitas das determinações e obrigações dos outros ministérios, que nós, durante muito tempo, dada a nossa autonomia, não tínhamos aderido, neste momento, praticamente os reportes todos que são exigidos para os outros ministérios, praticamente nós temos que fazê-los todos.
Damos um exemplo, no fundo.
Já não nos escudamos na nossa autonomia para não fazer. Quer dizer, isso é uma questão de transparência orçamental.
Quase todos os dias chegam pedidos de acordos.
Pois.
É, alguns até já têm uma periodicidade, todos os meses. Outros,
então, se assim.
Ah, sim.
Bem, eu só queria também lhe perguntar a São Tomé como é que é o sistema de gestão patrimonial. Tem um sistema integrado? Funcionam por módulos independentes? Como é que se processa?
Nesse momento, nós não temos um sistema de gestão integrado. Já houve várias tentativas, que é a aquisição de um módulo integrado de gestão. Houve tentativa para aquisição do software da Primavera e de outros também, mas não se chegou a um acordo. Nesse momento, nós temos várias bases de dados em vários módulos, mas todas essas bases foram criadas dentro do Parlamento, de acordo com a necessidade de informações que nós queremos que conste na base. Então, sentamos com um técnico informático, dizendo que queremos essa base, e na base deve constar a informação ABCD e pesquisa, relativamente a modo de pesquisa, tais pesquisa. Nesse momento, existe uma base de gestão integrada a nível do Ministério da Finanças. Faz controle a nível de todos os outros ministérios, processamento, dar pagamento de salário, mas como a Assembleia defende que tem autonomia. Então, tudo é feito na Assembleia. A Assembleia não está inserida na base integrada do Ministério. O Ministério, até a nível de gestão de patrimônio, tentou estender essa base. A Assembleia chegou, instalou computadores, predispôs em dar formação a um técnico para fazer inserção de dados, e esses dados depois teria que ser carregado na base de dados do Ministério, mas a nível da Assembleia a essa questão de autonomia, em que a administração da Assembleia não aceita muito bem. E a nível patrimonial nós temos um decreto-lei agora, que é o decreto-lei 47/2009, que define todo o procedimento para alienação de bens patrimoniais. E se nós integrarmos ao sistema que é gerido no Ministério de Finanças, ela retira-nos toda a autonomia em termos de gestão patrimonial e de venda
de imóveis,
de patrimônio. Então, como nós queremos salvaguardar essa autonomia, então, não aceitamos. E o sistema interno é criado por nós. Relativamente à desmaterialização, houve um período que nós estava muito avançado a nível da desmaterialização. Fizemos regulamento sobre desmaterialização e havia necessidade de menos consumo de papel, relativamente aqui a Assembleia da República utiliza muito papel reciclado. Nós, na nossa Assembleia, esse papel não é utilizado, tem que ser papel de primeira qualidade. E isso nós gastamos muito dinheiro com documentação. E houve uma orientação, um despacho do presidente em 2006, que obrigava a desmaterialização. Mas, na altura, nós vimos confrontado com outro problema. É que grande parte dos deputados não sabem manusear computadores, não dominam a informática. Fez um esforço adquirir-se portáteis para os deputados, uma maioria, mesmo assim, houve deputados que recebeu portátil durante 4 anos, não tinha nada lá escrito. E logo se disponibilizava documento em suporte informático, ele exigia de imediato impressão. Então, já não justifica. Então, pusemos de parte o processo de desmaterialização e hoje voltamos ao processo antigo, tudo em papel.
Mas o desafio da desmaterialização ainda vai voltar. só uma questão. Portanto, tem um sistema à parte de inventário, que
inventário.
É... No inventário, ou seja, tem um cadastro onde tem linkados os vossos bens.
De acordo com a lei, nós temos um sistema integrado de gestão, que é a nova lei, sabe, que é a lei da administração financeira, define que vários subsistemas de gestão. E em função disso regulamentou-se essas leis da administração financeira, criando a leis de inventário geral do Estado, de alienação e patrimônio. Mas como há esse conflito, entre aspas, com o Ministério do Plano e Finanças, eles não disponibilizam-nos o software enquanto nós não aceitamos que a nossa base, que o nosso patrimônio seja integrado no patrimônio do Estado. Então, nós fomos obrigados a pegar na Lei Geral do Inventário, decreto-lei que cria o Regulamento Geral do Inventário do Estado, pegar nas informações que estão lá, desenvolver uma base de dados de modo a constar no inventário todas as informações necessárias que para a gestão do património.
Portanto, conseguem saber quanto é que vale o vosso património? Tem o valor?
Nesse momento, nós não, porque o setor é um setor novo. Que é novo, entre aspas, porque é um setor que começou a se criar a partir de 2002, mas desde lá, na altura, o setor funcionava apenas como funcionário, que é o meu colega aqui.
Portanto, ainda é na fase do inventário inicial.
Não, tinha que fazer inventário, tinha que fazer aquisição e fazer tudo. Okay. Hoje, estamos a tentar separar uma parte, um grupo só para fazer. Temos uma pessoa para fazer, ele faz aquisição, temos uma pessoa para fazer gestão dos consumíveis e outro para processo de alienação. Mas mesmo assim, criou-se, com a alteração da lei em 2010, não, nesse ano, 2014, criou-se a figura de Zator, que é uma figura que não havia. O novo inventário geral do Estado obriga a existência de Zator, e que é a Zator que tem que validar os dados. E o inventário, na altura, é uma coisa que não se fazia. Tinha algum inventário, mas era um pouco arco. Ai. Nós fomos obrigados a fazer novo registro, novo cadastro de todo o património, e para isso tinha que se criar uma comissão de inventário, com cerca de 6 ou 8 pessoas, para fazer o levantamento e cadastro de todo o património. Atualmente falta validação dos dados, e quem tem que fazer validação desses dados é o Isatur. Nós já temos um Isator nomeado, mas depende, para que ele entre em função, depende do visto prévio do Tribunal de Contas. E nós estamos a aguardar o visto prévio do Tribunal de Contas para ver se realmente ele será conduzido, de modo que ele comece a fazer a validação do patrimônio. Uhum. Por enquanto, só registro e cadastro mesmo.
Ah, já é bom, já é bom, já é um começo. Agora depois faltará a valorização, que essa sim é mais complexo.
Mas a valorização é que vai ser um bocado. Mas mesmo para fazer inserção dos dados, tendo em conta que é um processo que não se fez há muito tempo.
Pois.
Exige que se tenha pessoal suficiente para isso. Uhum. Até feito uma proposta que a Assembleia deveria recrutar pelo menos 2 ou 3 estagiários para um período de 6 meses, fazer só a introdução de dados. Uhum. Mas até agora essa proposta não teve um aval positivo. Uhum. E nós estamos ainda aguardando a decisão.
Portanto, fazem a gestão patrimonial, a gestão de compras, estão...
Compra, é patrimonial, compra...
E também gerem um orçamento, então, têm um orçamento próprio? Têm, e gerem esse orçamento? Não, ou está no Ministério das Finanças?
Gerência do orçamento é próprio, que nós fazemos, mas é o setor financeiro, já é um outro setor.
Ah, ok.
Já não é o setor de patrimonial.
Pronto, mas a minha pergunta era se, portanto, o Ministério das Finanças aqui não entra na vossa... enfim, na vossa autonomia, vocês gerem o vosso orçamento.
Nós gerimos o nosso orçamento. Okay.
Pronto, é que Moçambique é um pouco diferente, não é? É, portanto, vão buscar os fundos ao Ministério.
Tá. Moçambique é diferente, nós vamos buscar os fundos ao Ministério e ele vai nos dando em duodécimos. O que acontece é que preenchemos um cenário fiscal que é trianal, até julho de cada ano, a fazer a nossa proposta orçamental antes da aprovação do orçamento do Estado. Então, há tais negociações com o Governo, uhum, e só depois disso é que se aprova o orçamento do Estado. Então, temos, por exemplo, a nossa rúbrica de investimentos, não é? onde uhum, a gente está, temos os nossos projetos lá inseridos, manutenção de edifícios, aquisição disto e daquele outro, e outras despesas, e ao longo do ano, não é? Ao longo do exercício, vamos requisitando os fundos, isto através da divisão de finanças, vamos requisitando os fundos, eles dão-nos mensalmente.
E esse processo é feito via informática?
É tudo via informática.
Tudo via já.
Sistema, é tudo via
portanto,
informática.
O papel está completamente fora.
Não, quanto
fora
a isso, da... não entra papel. Uhum. Então, okay, então é via o sistema integrado do Ministério das Finanças, já do lado do financeiro, não do lado patrimonial. Mas nós fazemos, eles fazem isso, requisitam, uhum, depois da nossa solicitação. Na divisão de finanças é que solicita e efetua depois os pagamentos das despesas e por aí fora.
No caso de Moçambique, utilizam toda a aplicação do Ministério das Finanças?
Do Ministério das Finanças, sim.
Então, há, de facto, aqui umas singularidades dentre as várias assembleias interessantes. Sim.
Só uma pergunta que eu gostaria de fazer e qualquer um pode responder. Em termos de equipamento informático, por exemplo, uma tendência de o melhor computador ir para o chefe, para o diretor, independentemente de se utiliza ou não. Não sei qual é a experiência, se alguém determina o tipo de equipamento que pode ir para as pessoas. Porque eu posso ter um computador, um laptop top de gama, quando o indivíduo que trabalha com a estatística e tem um computador que não serve para nada. Agora, qual é a experiência aqui? E falo disso e falo de outros materiais, porque a melhor caneta vai para o chefe, para os despachos, não sei o quê. Qual é o nível? Como é que isso se faz? As pessoas têm aquilo que querem, que pedem, ou alguém determina o tipo de materiais?
Eu, enquanto dirigente, não é? No fundo é um bocadinho isso, eu prefiro que realmente, por exemplo, olhe aqui o meu colaborador Rui Romão, preencha os mapas nos timings que são definidos. Portanto, eu acho que assim, embora a informática faça essa gestão, nós aqui estamos agora a ultrapassar uma fase em que realmente temos computadores com 10 anos. E 10 anos os computadores já estão em declínio, portanto, já estão em fim de vida. E obviamente que eu acho que isto é um bocadinho compete ao dirigente dizer dos seus colaboradores quem é que necessita de ter um PC mais qualificado para as tarefas, mas também compete ao Centro de Informática fazer essa distribuição, porque não havendo aquisição de mais no momento, portanto, tem que gerir os que têm. Obviamente que se calhar se comprássemos ao mesmo tempo para toda a gente, eventualmente poderíamos comprar uns melhores para as pessoas que têm este tipo de trabalho que exige mais. Portanto, muitas vezes o que eu acho que acontece é que as máquinas estão obsoletas porque estão carregadíssimas de informação. Eu vejo pelo meu, e às vezes há pessoas que vão trabalhar no meu computador e dizem, ah, realmente isto aqui está muito lento. Exatamente por isso, não é? Mas eu sou uma pessoa que utiliza imensa informática, portanto não sou daqueles que precisam, que só assinam, não, nisso não. Mas eu acho que a decisão cabe um bocadinho ao dirigente dizer que se o meu funcionário não tiver um computador bom, então a tarefa que eu lhe estou a atribuir não vai ser desempenhada da melhor maneira, nem nos timings que nos exigem, não é? E, portanto, é um bocadinho por aí.
Sim, sim.
Eu, sendo responsável pela informática do Parlamento, acho que posso responder um pouco a isto. Os nossos computadores são todos iguais quando comprados em simultâneo. Não quer dizer que se comprem sempre iguais, mas não, é muito difícil comprarmos um grupo de 20 computadores em que um seja melhor porque é para determinada pessoa. O que existe são dirigentes e outras pessoas que, por exemplo, têm portátil, porque têm outro tipo de funções e precisam de portátil, precisam de internet móvel, porque de resto eu não vejo grandes diferenças. É óbvio que se a Presidência pedir um computador em específico, nós tentamos sempre encontrar um computador a gosto das pessoas, mas não a nível de valores económicos, não. É, são sempre iguais e todos com o mesmo software, todos com... Não são todos iguais e acontece também haver departamentos em que umas pessoas têm um computador melhor do que o outro, porque entraram mais tarde, tivemos que comprar um computador mais tarde. Ainda aqui há tempos temos um problema de uma senhora de um departamento, que era coordenadora, e tinha o computador mais velho do departamento. Mas porquê? Porque ela foi a primeira a ter um novo também. Claro. Depois os outros foram substituídos. Neste momento é o dela que está mais antigo. E não foi substituído este ano, nem vai ser, talvez no próximo. Nós temos períodos de 7 anos, sensivelmente, para substituição de equipamentos. Num caso ou no outro, estica-se um pouco mais, mas...
Só aqui fazer um paralelo, portanto, quando o Centro de Informática compra, não compra individualmente um computador. Portanto, nós neste momento temos em concurso, e vai ser breve, esperemos nós, 130 desktops. Estes são destinados aos funcionários, para substituir estes 10 anos, que a área administrativa e financeira fala que está com esses computadores e que tem aplicações, ou seja, trabalha com 4 aplicações diariamente, o que colidem muito e os processos ficam parados, não se consegue trabalhar. Por outro lado, adquire portáteis destinados aos senhores deputados, compra em grande escala, 230, são o número de deputados. Portanto, quando estas aquisições são feitas em massa, muito raramente são feitas individualmente. Individualmente, sinceramente, é só ver de facto uma especificidade. Às vezes são comprados 3 ou 4 para o canal Parlamento porque têm uma especificidade audiovisual necessária, mas fora disso são grandes aquisições, não são individualizadas. São é para segmentos de clientes, chamemos-lhe assim, diferentes. Os serviços têm desktops, deputados, portáteis.
E há também uma especificidade em relação ao software necessário para a utilização. O Senado Federal, imagino que a Câmara também, nós não temos muito problema no parque de informática. Acho que nunca chegamos a ficar 5 anos sem trocar computador no Senado. Não me lembro disso.
A gente troca de 5 em 5.
Eu acho que é de 5 em 5 que a gente troca.
Comprando o mesmo modelo, atualmente na Câmara só tem. Modelos diferenciados, aqueles programadores, né,
do
informático e da nossa área de engenharia que trabalha com software.
Pois é, mas, por exemplo, se você tem um arquiteto, o arquiteto precisa rodar softwares específicos, a comunicação social, a área de comunicação e marketing. A área, por exemplo, o Senado tem um arquivo fotográfico. Obviamente, o arquivo fotográfico usa muito mais memória que eu. Né? Então, assim, existe a especificidade da necessidade técnica do setor. Mas não, o computador do presidente é o mesmo meu. Né? Agora, os senadores têm direito a ter um notebook e o resto tem computador de mesa. Né? mas alguns diretores têm direito a ter notebook também, né? Se tu faz a requisição, eu tinha uma vez um, depois devolver. E agora, caneta é tudo BIC. Caneta não tem jeito, nem o presidente ganha outra caneta, porque as compras são em massa, não dá para tu fazer uma compra do mesmo item, né, compartimentado. Então, não há diferença nesse sentido, né? A diferença da necessidade do trabalho daquele setor, quer dizer, um arquiteto e um engenheiro vão ter necessidade de ter máquinas diferentes do trabalho administrativo geral, né?
A nosso parlamento também, todos os dirigentes, o staff, todos igual, porque o computador já informático de TIC já faz uma especificação, a todos igual. Depois, o portátil, o importante, o técnico profissional, o secretário-geral não precisa, porque o secretário-geral só faz uma despacho, não é diretamente para o serviço de técnico. Quer dizer, o técnico tem uma portátil para fazer serviço, mas todos o caneta todos igual, não há diferença. O Parlamento Nacional, obrigado.
Pronto, mas eu já vi mais ou menos. Já agora só mais uma pergunta: o que é que acontece com os laptops que se dão aos deputados no fim da legislatura?
Pode adquirir o seu portátil mediante um valor que é calculado. Portanto, aliás, eu penso que ele está terminado neste momento na volta de 100 euros, correto? 99, qualquer coisa. Depende da data de aquisição, mas pronto, é feito o cálculo do valor patrimonial em face do período de amortização que está com ele. E ele pode adquiri-lo. Isso é receita para a Assembleia da República. Portanto, ou seja, há uma transferência da propriedade, do bem, e há uma receita para a Assembleia. Ele não pode ficar, ele pode ficar com ele desde, ele, se passar para outra legislatura, ele até pode ficar com ele. Mas trabalha, ou seja, pode não querer um novo. Normalmente nunca acontece. Ou adquire ou entrega. Porque depois, na próxima legislatura, são entregues novos portáteis. As aquisições dos portáteis têm uma duração das legislaturas, portanto...
Os do Senado vão a leilão. Não. Os do Senado vão a leilão.
Também o último é quando determinada legislatura fazer o leilão. Leilão para o utilizador, deputado.
Não.
Desculpe, os de Moçambique também ainda não têm portáteis, mas a partir de quando? Durante este mês, né, já estão criadas as condições para que tenham portáteis. Só que acontece que estamos no fim da legislatura, no dia 31 de julho termina. E nós, no então secretariado, estamos a fintá-los de tal modo que chegue o final da legislatura para, quando começar a nova legislatura, aí vão-se atribuir
entregar.
Com a condição de ir amortizando né, o valor do portátil até o fim da legislatura. Uhum. E assim foi também com as viaturas que eles têm no início da legislatura. Calculam-se os 60 meses, vão amortizando e pronto.
E as viaturas também retornam, portanto, ficam na posse, continuam
Fica, na... Ficam na posse deles.
Ah, na posse deles. Só aqui, mais ou menos ao nível de controle, portanto, o facto dos deputados terem um portátil, um smartphone, obriga a que eles, no fundo, assinem uma declaração de responsabilidade sobre esse bem público. Está bem? Portanto, ou seja, nessa declaração estão descritos todas o tipo, portanto, a identificação dos bens, o que é que devem fazer em caso de serem perdidos, porque nós temos seguros que têm que ser acionados para estes bens, e, portanto, está tudo definido nessa declaração a qual eles assinam e em como, de facto, sabem, assumem a responsabilidade perante o bem público.
Os telefones móveis do Senado têm uma peculiaridade. Os aparelhos não são nossos, são da Telefônica. Então, a Telefônica, que nós temos contrato, o Senado não adquire. Esse aqui é até o meu particular, o meu do Senado não trouxe. O meu do Senado é um 5S. O Senado não adquire. É da Telefônica e a Telefônica dá. E, portanto, não é um bem público. Está sob a nossa utilização, nossa e dos senadores, e assinamos a mesmo termo de responsabilidade, servidores e senadores, quando recebem o telefone móvel. E dá problema. Dá problema porque diz que tem que pagar quando perde. E, às vezes, eles não querem. E já deu problema.
Na Câmara, eles têm que devolver ao final da legislatura. Não há opção de compra. E, quando perdem, a gente não tem seguro. Eles pagam. Ainda sou eu que cobro. Então, assim, nos últimos 3 anos, 150 parlamentares... E a regra que a gente utiliza de amortização é uma regra que está na lei federal. Então, eles reclamam muito, mas é uma lei que tem que ser revista. O valor de aquisição hoje, se você foi no mercado, um notebook foi adquirido há 4 anos, digamos, estaria R$ 1.000. Pela regra de amortização, está custando quase o dobro. Então, ele tem a opção de comprar um exatamente igual, novo. Mas ele não acha, acaba tendo que repor com de condição superior, mas eles repõem.
Nós não fazemos nenhuma amortização para senadores também. Nós temos uma questão muito interessante. O Senado tem apartamentos, como a Câmara, só que os senadores têm pouca paciência. Então, eles entram no apartamento e eles querem mudar a cortina, ou eles querem botar uma banheira, ou eles querem... E o Senado não pode fazer isso de pronto. Então, eles fazem com o dinheiro deles e... Bom, eles fizeram com o dinheiro deles porque não tiveram paciência de esperar... vai ficar no bem do Senado da União. Que, aliás, os apartamentos não são do Senado, são da União. Né? Mas, assim, o que a benfeitoria que ele faz no apartamento funcional ou no gabinete parlamentar dele, porque ele não teve paciência de andar a fila de espera da engenharia e esperar, é o dinheiro dele que ele gasta, mas não há nenhum tipo de devolução. Então, o Senado está ganhando umas reformas boas nos apartamentos.
Sim. Não só pela experiência de Assembleia Nacional de Governo, em termos de portátil, em cada legislatura é adquirido computadores e portátil. Nesse momento, não é só portátil, dependendo de preferência do proprietário, pode ser portátil ou iPad. Esse bem é atribuído, é dele, e todas as garantias, o que é garantia, a Assembleia assume, mas se perder, nós não temos nenhuma responsabilidade. Durante 5 anos, os novos deputados que entraram, eu, por acaso, sou deputado, foi eleito outra vez na legislatura, a Assembleia tem que entregar um novo portátil ou iPad, conforme. Esse bem não é da Assembleia, é atribuído com a responsabilidade, através de uma guia, com toda a característica técnica do equipamento. Se já houve caso que o deputado, antes de 1 ano de mandato, foi roubado, mas a Assembleia não assume. Ele tem que adquirir um portátil para ele, com o seu dinheiro.
Tem menos problemas. Digo que tem muito menos problemas para gerir.
O nosso é ao contrário. Eles não usam quase os portáteis do Senado. Eles têm os próprios deles, que já vêm com eles. Eles não usam quase. O celular dá mais problema.
No último mandato, neste mandato, o maior deputado pediu um iPad, porque pronto, saiu de novo.
É novidade.
Era novidade, já portado, já tinha, pronto. Para eles, para os filhos.
Muito bem, tínhamos muito mais para falar nestas áreas, não é? Que são sempre aquelas áreas mais interessantes da administração e aquelas que menos determinadas pessoas gostam, porque somos os chatos que andamos sempre atrás das coisas a saber onde é que estão e é um bem público, enfim, tínhamos muito para falar. Por hoje acho que ficávamos sobre este tema por aqui, vamos almoçar, está bem? E depois retomaremos às 15, 13, corrijo. Às 15, não é? Que será... Que é o colega Rui Romão, não é? Que vai moderar. É, não é, Rui? Muito bem.